Podcast Hora Amarela, um podcast feito para falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Não mascare sua saúde mental. Procure ajuda. Hora Amarela. Realização Agência Marsala e Caboeng FM. Patrocínio Grupo Imper, Totus, Ultra X e J. Silva Painéis. Você não está sozinho. O podcast Hora Amarela começou. Vamos conversar?
Olá pessoal, eu sou a Loli Scaffi, sejam bem-vindos ao podcast Hora Amarela. A gente está aqui no nosso quarto e último episódio e o assunto, o tema do episódio de hoje, a gente vai falar sobre a vulnerabilidade dos jovens, nessa temporada que a gente falou tanto sobre a saúde mental dos jovens, né? E para fazer esse bate-papo comigo, eu chamo aqui a Nayara Darim, que está falando lá do Canadá, e ela é psicóloga, mestre em psicologia e saúde pela FAMERP. Atualmente ela trabalha com psicoterapia clínica em Toronto, no Canadá, dentro da abordagem cognitivo-comportamental, e também trabalha há mais de 10 anos com demandas que envolvem a temática do suicídio, e ela é certificada para esse tipo de prevenção. Nayara, um prazer receber aqui você no Hora Amarela.
Obrigada, o prazer é todo meu por estar aqui e poder ter esse espaço para falar de um assunto tão importante como esse.
Bom, Nayara, vamos começar. Nessa temporada, a gente está falando muito sobre a saúde mental dos jovens, né? E o tema do podcast de hoje, a gente vai falar sobre essa vulnerabilidade dos jovens. Então, o que eu queria saber de você, o que você acha, que os jovens, eles são realmente os mais vulneráveis?
Com certeza, Lola. Os jovens são, infelizmente, é o grupo de faixa etária que o número de suicídios está mais em ascensão atualmente. Então, é um grupo extremamente vulnerável. A gente sabe que durante a adolescência, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos têm uma intensidade um pouco maior do que no restante da nossa vida, né? Tudo é visto um pouco mais tudo ou nada, muito determinante.
Eu até brinquei com as outras meninas psicólogas que passaram por aqui, que quando a gente é adolescente, a gente é dramáticos, né? Tudo tem uma intensidade muito maior, assim, né? Vendo a minha própria adolescência, né?
Igualmente aqui do meu lado, viu? Era bem intenso, eu me lembro claramente de todos esses sentimentos que inundam a gente nessa fase, né? Então a gente tem também a tendência nessa fase de tomar decisões mais abruptas, e não ter tanto tempo para não permitir tanto tempo para que a gente pense sobre as nossas decisões. E a gente também dá muita importância nessa fase para as nossas relações pessoais, uhum, nossas relações sociais, né? Então, o que os nossos amigos pensam da gente, o quão bem a gente interage, o quão bem a gente acaba exercendo o nosso papel social dentro do grupo que a gente convive, acaba sendo muito determinante para o sentimento que a gente vai desenvolvendo em relação a gente mesmo, para nossa autoestima, né, para a construção das nossas expectativas de vida e das coisas que a gente quer construir, de quem a gente quer se tornar. Então, é por isso que nessa fase a gente está bem vulnerável a esse tipo de pensamento em relação ao suicídio e em um grau um pouco mais determinante do que talvez em outras fases da nossa vida. E como você disse, a pandemia também exagerou isso um pouco mais, porque os jovens acabam ficando mais isolados e também mais vulneráveis ao bullying online, né? Agora com o acesso à internet, as pessoas estão trocando menos ideias, tendo menos conexões emocionais verdadeiras com os seus colegas e tendo mais conexões, digamos, frias, um pouco mais distantes, né? E isso deixa as pessoas também um pouco mais vulneráveis a ter esse tipo de sentimento de que elas não são adequadas, de que elas não estão cumprindo um papel, de que elas não têm... começam a não ver muito sentido naquilo que está acontecendo, né? Isso também aumenta a vulnerabilidade, infelizmente.
A gente sabe que quando a gente fala de psicologia, de saúde mental, nada é simples, né? É sempre tudo muito complexo, que envolve muitas coisas, né? Mas existe algum dado que aponta, por exemplo, meninas ou meninos sofrem mais, a classe social do adolescente, o que influencia mais essa vulnerabilidade desses adolescentes, desses jovens?
Olha, em todas as idades, a gente tem os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que as pessoas do gênero masculino acabam morrendo mais por suicídio do que as pessoas do gênero feminino, mas também as pessoas do gênero feminino tendem a pensar mais sobre morte e sobre suicídio e ter mais tentativas. Então, as mortes são maiores entre meninos, mas as tentativas e os pensamentos são maiores entre meninas. E é claro que isso também está relacionado à classe social das pessoas, digamos assim. A gente sabe que a vulnerabilidade financeira não é um fator determinante ou um fator que influencie a questão do suicídio, mas se as pessoas estão mais expostas à vulnerabilidade financeira e isso também tem relação com o contato que elas têm, exposição que elas têm à violência, por exemplo, e falta de perspectiva de futuro, aí sim, isso são fatores que fazem as pessoas ficarem um pouco mais vulneráveis ao suicídio.
Você mesmo comentou, né, que agora com a pandemia, né, esses jovens, principalmente, eles têm uma dificuldade de criar um vínculo afetivo real, assim, né? O que, então, a internet pode influenciar na vida desses jovens que já vinham, né, numa rotina totalmente online, né, dentro de aplicativos, enfim. O que isso acentua mais ainda nessa vulnerabilidade? E como os pais, como responsáveis desses jovens, podem ficar atentos a alguns desses sinais que os jovens possam mostrar?
Olha, os sinais, a gente sempre fala, né, que os sinais mais significativos que podem ser observados nos jovens sempre vão ser mudanças muito abruptas em comportamento, no humor, no peso, né? Então, sempre que os pais ou os cuidadores observarem que os jovens têm alguma mudança muito brusca, é importante prestar atenção sobre isso. E outra coisa que também, um sinal que também é muito significativo, seria quando a pessoa começa a falar sobre esse assunto, né? Falar sobre morte, morrer, ou falar sobre suicídio, ou falar sobre deixar de estar onde está, ou coisas desse sentido que podem dar essa conotação do suicídio. Eu, infelizmente, conheço muitas famílias que escutaram esses jovens falarem muito sobre esse assunto e fazem a escolha de ignorar, né, para não reforçar, digamos assim, que o adolescente continue falando do assunto. Mas ignorar não necessariamente vai ajudar. O assunto, quando isso é observado ou quando o adolescente traz esse assunto para o seu familiar, é importante falar diretamente sobre o assunto, validar o que esse jovem está sentindo e, se possível, buscar o auxílio de um profissional de saúde mental para conseguir dar o suporte que esse jovem precisa. E a questão que você falou...
Imagina, às vezes o jovem nem fala abertamente, né? Às vezes ele começa a postar alguma música que fala sobre isso... compartilhar alguma coisa que fala sobre isso nas redes sociais, né? E aí é o papel dos pais, assim, de estarem sempre atentos, né? Porque às vezes, acredito eu que na maioria das vezes não se fala abertamente sobre isso. Porque a gente sabe que o Setembro Amarelo existe porque ainda é um tabu falar sobre suicídio, né?
Com certeza. Às vezes os jovens trazem isso, sim, do jeito que você falou, é muito, muito frequente. Às vezes o jovem vai mostrar para os pais ou para os cuidadores uma música que fale sobre esse assunto, como você disse, ou uma poesia, ou vão dar indícios através de deixar imagens no computador que tenham essa conotação ou que tenham essa ideia ali implícita. Então é importante, sim, que os pais ou os cuidadores prestem atenção e abordem o assunto diretamente. Então, exatamente essa questão que você falou do tabu, e quebrar esse tabu é uma coisa que protege esse jovem. Porque você dá espaço para que ele fale sobre esses sentimentos e validar esses sentimentos que ele tem em relação a esse assunto, é muito importante, vai proteger esse jovem para que ele não siga adiante, não continue tendo esses pensamentos recorrentes. E claro que, como a gente já falou várias vezes na campanha da Hora Amarela esse ano e no ano passado, sempre que esse assunto for identificado no seio familiar, buscar ajuda de um profissional da saúde mental, buscar ajuda da CVV pelo número 188. Qualquer tipo de auxílio de profissionais que saibam lidar com essa demanda é muito importante. Que a família não tente resolver por si, né? Que a família busque ajuda externa. É bem
importante.
Você
comentou também da diferença entre o sexo feminino e masculino, né? O porquê que acontece essa diferença?
A vulnerabilidade entre os homens e as mulheres é diferente por causa dos papéis, das expectativas que cada um desses gêneros tem dentro da nossa cultura, né? Então, primeiro tem a diferença, por exemplo, do papel social do homem. O homem tem uma pressão social para que ele seja um provedor, que ele seja essa pessoa que vai trazer o dinheiro para casa, que ele vá dar uma vida confortável para a família que ele construiu. Então, quando os homens ou os jovens não têm perspectiva de atingir esse papel social, ou os homens adultos têm isso muito reforçado durante a vida, e em algum momento da vida adulta se encontram numa posição que eles não estão cumprindo esse papel, da maneira que eles acham adequada, eles ficam mais vulneráveis para pensamentos de suicídio e tentativas de suicídio. E as mulheres, por outro lado, têm reforçado um papel mais de cuidadoras, um papel que a gente vai aprendendo conforme a gente cresce. É a mesma coisa. Quando a gente é adolescente, a gente já vê como mulher, se a gente tem sucesso ou não dentro desse papel de cuidador. E a gente também tem, a gente percebe na nossa personalidade se isso é uma coisa que vem naturalmente ou não. Então, quando a gente percebe que esse papel não vai fazer a gente feliz na vida adulta, essa sensação de angústia acaba construindo também esses pensamentos e a ideação suicida. Então, o que as pesquisas falam é isso. Os homens e as mulheres tendem a ter esses pensamentos e ter essa tendência quando eles percebem que eles não estão cumprindo esse papel social. O homem como provedor e a mulher normalmente como cuidadora. E aí é claro que também tem a fluidez, né? De acordo com a personalidade individual. E a gente aqui está falando de pessoas que são cisgênero. E, obviamente, dentro dessa conversa, a gente já consegue presumir que quando a gente faz parte da população LGBTQIA+, essa vulnerabilidade, ela é instantânea e automática, né? Que é o cumprimento do papel social já deixa de ser idealizado desde quando essa identidade é descoberta pelo indivíduo. Mas eu sei que vai ter um podcast dedicado.
Sim, sim. A gente fala muito disso, né? Porque a gente fala de papel social. E aí, quando uma pessoa se descobre, né? Que papel que ela exerce, né?
Exatamente. Aí ela precisa... Essa pessoa que se descobre transgênero ou transexual, ela tem que acabar desenvolvendo um papel novo para ela, um papel único, né? Porque essa identidade, infelizmente, ainda não é tão abrangente socialmente. A gente não tem contato com modelos de cumprimento de papel social dentro da identidade trans. E a mesma coisa também acontece para as pessoas indígenas, né? Falando de jovens, a juventude indígena é a juventude que mais morre por suicídio, assim, quase 10 vezes mais do que o restante da população. E isso também tem a ver com o papel social. Quando você tem essa descendência, você vem das populações originais ou de uma população indígena, o seu papel social é bem difícil de ser compreendido, né? Por você mesmo. Então, isso acaba gerando também esses pensamentos e gerando um número de suicídios bem alto dessa população.
Quando a gente tá falando de gênero, então, é porque, como eu já disse aqui, é muito individual, né? Mas existem, então, ações necessárias para ajudar cada gênero? Ou é bem individual mesmo, independente do gênero?
Olha, ambos. Esse é um assunto muito complicado, né, Lola? Eu acho que a gente tenta falar de maneira geral, mas o complicado... Então, falando de maneira geral, né, falando das pesquisas que são feitas, que dividem o gênero feminino e masculino, desconsiderando a fluidez de gênero e outras identidades que não estão cobertas aí. Falando sobre homens, por exemplo, a gente sabe que os homens têm muita dificuldade de identificar as próprias emoções. Então, quando você não sabe o que você está sentindo, a sua tendência é tentar engolir cada vez mais esse sentimento, né, e não falar sobre esse assunto. E todo sentimento que a gente não trabalha, que a gente engole, tenta reprimir, uma hora ele vai vir à tona. E aí é a hora que vem essa explosão. Por isso que o suicídio entre homens, ele é mais impulsivo, né? É mais difícil de ser identificado previamente. Porque a vulnerabilidade do homem é essa. Ele vai guardando tantos sentimentos lá dentro que na hora que ele tem uma frustração, tudo isso emerge e faz com que os homens acabem tomando decisões muito rápidos, né? Então, para proteger, por exemplo, um homem ou um jovem de gênero masculino ou um jovem que tem essa tendência de não falar sobre o que ele está sentindo com ninguém, tentar ir no caminho oposto, tentar incentivar que essa pessoa identifique os sentimentos que ela tem e fale sobre esses sentimentos com qualquer pessoa dentro da sua rede de apoio. Então, os homens, eu percebo nos atendimentos que eles tendem a identificar todos os sentimentos, que seja tristeza, que seja angústia, luto, tudo isso é visto por eles como raiva, porque raiva é um sentimento socialmente aceito para as pessoas do gênero masculino de modo geral, o que faz que eles tenham uma maneira muito limitada para lidar com tudo que eles sentem, e assim eles ficam muito, muito mais vulneráveis.
Nossa, isso é muito, muito, muito complexo, né? Porque a gente escuta desde criança, né? Os homens, no caso, né? Ai, não chora. coisa que homem não chora, né? Engole esse choro. E o quão grave isso é para a vida adulta dessa criança, né? Dessa pessoa que foi criada reprimida, assim, dessa forma, né?
Sim, exatamente. Esse tipo de fala é extremamente comum no Brasil e extremamente comum em muitos lugares do mundo. E é muito prejudicial para os homens de modo geral. Porque se eles não podem chorar, então a tristeza que eles sentem, ela não é válida. Ou essa tristeza faz com que eles sejam menos homens. E aí a gente volta para o papel social. Então, se eu sou uma pessoa que se eu sou um homem e eu sinto tristeza, então eu não sou um homem adequado. Então tem alguma coisa de errado comigo. E aí você começa a se colocar, a baixar a sua autoestima, porque você acha que você não está atendendo as expectativas sociais para quem você deveria ser. Você acha que você está sendo menos do que você deveria ser. Quando isso não é real. Todos os homens, obviamente, sentem toda a amplitude de sentimentos. Sim. Que as mulheres sentem. A diferença é falar do assunto e receber uma validação quando eles sentem tristeza. Então, às vezes é tão simples você chegar pro seu jovem, o jovem fala pra você: nossa, eu estou com raiva ou eu estou triste porque eu fui mal nessa prova. A nossa resposta normal seria: não, imagina, vai ficar tudo bem, o que vai ser essa prova, quando você pensa nisso a longo prazo? Mas essa fala que eu acabei de usar como exemplo, ela invalida o sentimento que ele acabou de escrever para você. Não, eu tô falando que eu estou frustrada, estou falando que eu estou triste. Você me falar que eu não deveria estar triste não vai fazer eu me sentir menos triste, só vai fazer eu não te falar da próxima vez.
Cara, é uma das coisas que eu acho que as pessoas têm mais dificuldade. O que falar? O que responder? Porque às vezes a gente nem... a gente falando, né, do modo geral, quando vai conversar com alguém, acaba não falando na maldade, né? E aí, eu que tenho um pouquinho mais de consciência disso, quando alguém vem desabafar alguma coisa pra mim, eu fico assim, às vezes, tipo, normalmente por mensagem, eu escrevo uma coisa e eu apago. Da última vez que eu fui conversar, eu escrevi assim: gente, eu nem sei o que dizer. Porque é complicado isso também, né?
Nossa, totalmente complicado. E ninguém sabe exatamente o que dizer, sabe, Lola? Eu entendo perfeitamente o que você diz. Eu passo pela mesma coisa na minha vida pessoal. E a questão é, às vezes, muitas vezes, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, se eu chego para um amigo meu e falo: nossa, eu estou muito frustrada com o meu trabalho, estão me dando 1 milhão de coisas para fazer e eu não acho que eu vou dar conta de fazer. Então, o que eu espero ouvir? Ah, imagina, você não tem que se preocupar? Não, você espera ouvir quando você fala uma coisa como essa: nossa, é muito complicado mesmo a situação que você está descrevendo. Eu sinto muito que você está passando por isso, mas eu sei que você é uma pessoa que vai conseguir encarar e procurar uma solução. Me fala se eu consigo te ajudar em alguma coisa. Então, basicamente, é falar: é ok você sentir o que você está sentindo, agradecer pela pessoa ter falado aquilo para você, e falar: olha, se você quiser desabafar ou se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui.
Mas é uma coisa tão simples, assim, vendo você falando, mas na hora, né, a gente não sabe, né, a gente não... Primeiro que ninguém é profissional, né, pra lidar com esse tipo de coisa, né. Uhum. Mas o que a gente aprende é tentar, né, dar soluções, né, e acaba, isso, às vezes, prejudicando, né.
Exatamente, o que você mencionou de dar soluções, geralmente é a nossa primeira inclinação. Né? Ah, não, mas é só você fazer isso. Não, mas é só você, por exemplo, com o exemplo das provas. Ah, você está preocupado que você foi mal, mas agora não tem mais nada que você possa fazer. Você pode falar com o seu professor, ou imagina, pensa no seu futuro e vai passar isso daqui. No exemplo do trabalho: ah, você está pressionado no trabalho, você pode falar com o seu chefe. É claro que a gente pensa nas soluções, mas quando a gente fala, divide nosso problema com outra pessoa, a gente geralmente não está buscando essas soluções, geralmente a gente só está buscando a validação dos nossos sentimentos e um espaço para a gente poder falar, só desabafar mesmo, tirar aquilo de dentro da gente, ouvir que aquilo é comum, ouvir que aquilo é normal, ouvir que o outro entende o que a gente está sentindo, né? Eu entendo o que você falou, é simples, mas não é fácil fazer isso. A gente tem que intencionalmente fazer. Né? Porque se a gente for no piloto automático, a gente vai para a resolução de problemas. Intencionalmente, quando a gente percebe que alguém está se abafando ou se abrindo, a gente precisa parar, controlar esse impulso de resolver o problema. E ao invés disso, só validar o que a pessoa está falando.
E é aquele negócio de realmente ouvir o que a pessoa quer falar. Né? Ela não quer um coach naquele momento. Às vezes ela só quer um ouvido, né?
Perfeito, é exatamente isso. E também a gente percebe que, culturalmente, eu não sei você, na minha vivência cultural, principalmente aí no Brasil, as pessoas têm muita inclinação de interromper, de falar enquanto o outro está falando, de começar já a responder, ou a gente às vezes tem que brigar para conseguir ter um espaço numa conversa, né? Isso também é real, dentro de uma roda de amigos. E então, isso é uma coisa muito prejudicial também. Às vezes a pessoa está se preparando para falar algum sentimento sobre o qual ela está insegura, ou sobre um sentimento que ela tem, que ela não tem certeza se aquilo é normal, e a gente acaba interrompendo, entrando no meio, dando soluções, antes que a pessoa consiga chegar na profundidade que ela queria chegar com aquele assunto. Isso também é bem importante e muito aplicável para os jovens, principalmente se a gente começa a escutar isso de algum amigo, a gente, entre jovens, digamos, entre adolescentes. Se eu sou um adolescente e vem algum amigo falar comigo, eu posso ser o suporte que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. E mesma coisa para os pais. Pais, se eles conseguem ouvir sem ficar resolvendo, sem ficar interrompendo, sem ficar corrigindo tanto, e simplesmente ouvem e validam o que aquele jovem está sentindo, isso pode fazer toda a diferença. Para que a pessoa sinta que ela está bem, que ela é normal, que está tudo bem e que aquilo acontece com todo mundo, que não é só com ela.
Com certeza. Você considera, mudando um pouquinho de assunto, você mencionou um pouquinho ali a autoestima. Uhum. A gente sabe que quando a gente é adolescente, quando a gente é mais novo, a gente tem essa necessidade de encontrar nosso lugar do mundo, nossa tribo, nossa razão de ser, pra que que eu tô aqui, né? E uma das coisas que eu acredito, eu na minha adolescência, até hoje, né, enfrento muito com questão da autoestima. E aí a gente falou muito sobre o gênero masculino, sobre as causas, né, vamos pôr assim, que levam até o suicídio. Você considera, no caso do gênero feminino, a autoestima um dos principais motivos?
Com toda certeza. As mulheres têm, falando de papel social de novo, essa pressão, né, social para terem uma certa aparência, se comportarem de uma certa forma, que talvez seja um pouco mais intensa do que o que os homens façam. Nessa questão. Então, a autoestima é um fator determinante, eu diria, para a proteção contra pensamentos suicidas, no caso das meninas. E hoje a gente vendo o nível que o bullying está chegando, principalmente entre as meninas, ele geralmente está muito relacionado à aparência, né? E claro que em todos os casos está relacionado à inteligência também. Mas as mulheres, a gente sabe que ficam mais vulneráveis quando elas têm autoestima baixa. E as mulheres, infelizmente, também estão muito mais vulneráveis a serem expostas a tipos diferentes de violência. Então, tem um dado que fala que as mulheres morrem 30 vezes mais por suicídio quando elas têm um histórico de violência doméstica, por exemplo. E a gente sabe que isso é um fator que é exclusivo das mulheres. Todos os indivíduos ficam mais vulneráveis ao suicídio se eles têm vivências de violência no seu histórico. Mas as mulheres têm isso com muito mais frequência, principalmente se a gente incluir violência sexual nesse conjunto, né? Então as mulheres têm essa questão da autoestima, que é muito importante e que também pode ser extremamente bem trabalhada com os pais, com os colegas, e também tem a questão da violência, que faz as mulheres ficarem mais vulneráveis a pensamentos suicidas e mais vulneráveis de maneira geral a terem esse tipo de comportamento também.
Nossa, é muito complicado, né? Ai, nossa, eu falei no último bate-papo com a Carol que a gente teria que ter uns mil bate-papos desse pra conseguir aprofundar e falar mais, assim, né? Com detalhes, assim, sobre o assunto, né? Porque é muito complexo, né?
Com toda certeza. A gente tem, às vezes, a simplicidade de ter listados os fatores que deixam a pessoa mais vulnerável e os fatores que deixam a pessoa mais protegida. Isso a gente consegue ter. Mas isso são termos gerais, né? Quando a gente fala de indivíduos, a gente tem que considerar quem aquela pessoa é, que tipo de ajuda ela parece estar buscando e que tipo de risco parece que aquela pessoa está exposta para a gente tentar resolver. Então, mesmo a gente falando em termos gerais, o importante é o indivíduo e o importante é falar desse assunto cada vez mais para a gente conseguir deixar mais e mais pessoas cientes que isso tá aí, infelizmente, muito presente.
Tirar isso, né, do tabu, né, das sombras, né, parar de tratar isso como um assunto não falado, não dito, né?
Exatamente, se a gente não fala do assunto e isso é visto como um tabu, nenhum jovem vai trazer ele à tona, nem no nosso círculo social e nem dentro de casa, né? Então, e isso já é mais um fator que deixa essa pessoa vulnerável, se for um assunto proibido. Imagina, se eu tô dentro de casa, estou aqui com a minha família, eu percebo que eu estou tendo esse tipo de pensamento enquanto jovem. E eu sei que esse é um assunto que, se eu trouxer pra minha família, eles vão falar que é proibido, ou eles vão trazer religião pra discussão, ou eles vão tentar, sei, me punir de alguma forma
por ter falado desse assunto. Ou até achar que é bobagem, né?
Nunca que eu vou trazer
esse assunto. Porque tem muitas falas de pais e cuidadores que falam, ah, mas por que? É bobagem, é frescura, é drama, né?
É pra chamar atenção, né? O pessoal fala isso mesmo. É que é pra chamar atenção, que é drama, que não é real. Mas a gente sabe que falar sobre esse assunto eu acho que é o sinal de alerta mais óbvio e mais significativo que a gente tem que trazer, né? E ignorar uma pessoa que tá falando sobre esse assunto nunca resolve. Do mesmo jeito que proibir esse assunto também não resolve. Tem que se falar desse assunto e, caso isso seja um pensamento real, falar. Buscar ajuda, oferecer uma rede de apoio um pouco mais ampla para aquela pessoa, né? Tem tantas coisas que é possível serem feitas para proteger esse jovem. E a gente sabe que quando essas ferramentas são oferecidas para o jovem ainda numa idade mais antes dos 11 anos, por exemplo, ele vai crescer sabendo que ele tem, digamos, isso guardado no bolso, né? Eu sei que ferramentas eu tenho para lidar caso em qualquer momento da minha vida eu perceba que eu estou tendo esses pensamentos em relação à morte e suicídio. Então isso vai causar uma proteção, vai trazer uma proteção para esse indivíduo durante toda a vida.
Dica, vamos pôr assim, que você daria para pais, cuidadores ou amigos que veem alguns sinais nos filhos, nos amigos?
Uhum. Olha, eu acho que se tiver disponível para você, pergunte diretamente para a pessoa se isso é uma coisa sobre a qual ela pensa, se isso é uma coisa que já passou pela cabeça dela. E caso ela confirme, não julgue, não corrija e encoraje essa pessoa a buscar ajuda. Esteja lá com essa pessoa e questione ela. E eu já tive experiências com várias pessoas que buscaram auxílio comigo, e elas buscaram auxílio comigo não para elas mesmas ou para alguém da família delas, mas, olha, um amigo meu mencionou que uma vez ele teve essa vontade, ele teve esse pensamento e eu queria saber o que eu posso fazer para ajudar. Então, você, como parte da rede de apoio dessa pessoa, você pode buscar se informar um pouco mais, você pode buscar esse auxílio para ser um suporte que pode fazer toda a diferença na vida desse indivíduo. E só adicionando para os pais e para os cuidadores de jovens, eu queria encorajar também, falar que ter um bom relacionamento familiar, ter uma conexão verdadeira com seus familiares é um fator protetivo muito importante para os jovens. Então, mesmo que eles tenham a vulnerabilidade fora de casa de passarem por bullying, de talvez não serem héteros, não serem cisgênero, outros fatores de vulnerabilidade fora de casa, se eles têm um bom relacionamento familiar, eles vão estar protegidos. E um bom relacionamento familiar é construído por diálogos, por validação, por falta de julgamento, e por só deixar a mesa ali aberta para esse jovem trazer o que ele quiser para você. E aí, dependendo do que ele trouxer, você pode buscar auxílio para lidar com aquilo que você está ouvindo também. Mas deixar o diálogo aberto e oferecer apoio para esse jovem é extremamente importante. Do mesmo jeito que é ampliar as redes de apoio desse jovem. Lembrar esse jovem, olha, lembra aquele tio que você tem? Você sabe que você pode conversar com ele, o padrinho, a madrinha, alguém, algum amigo da família que tem por perto. Deixar claro para esse jovem, caso ele não esteja conversando com você, que tem mais pessoas de confiança com as quais ele pode se abrir.
Ele não está sozinho, né?
Exatamente. Tem outras pessoas que estão aqui que também vão cuidar de você e também vão estar abertas para te ouvir. Porque a gente sabe que muitas vezes os pais ou não têm tempo ou não têm disponibilidade emocional ou psicológica para ouvir os seus filhos, né? Então, nesse caso, o fortalecimento da rede de apoio de modo geral é importante. Outra coisa também é informar o jovem sobre o número da CVV, por exemplo. Eu sei que isso não é nem... É uma coisa que as pessoas têm muita resistência em fazer. Mas talvez deixar esse número disponível para o jovem que está dentro da sua casa está fazendo muita diferença na vida dele.
E é muito
também.
Legal, porque eu tenho uma amiga que ela é voluntária do CVV, né? E aí, eu, conversando uma vez com ela, eu falei assim, nossa, eu não sei se eu teria psicológico pra estar no CBV. Aí ela pegou e falou assim pra mim, não, o trabalho deles, ele é muito sério. Eles fazem várias entrevistas, várias avaliações pra saber se você pode exercer esse papel no CVV, né? Então, é legal falar sobre isso porque tem pessoas lá que são treinadas pra ouvir, né? Pra quando a pessoa precisa de ajuda.
Exatamente. Todas as pessoas que trabalham no CVV, no mundo inteiro, todos os países têm alguma linha que seja como CVV pra receber essas pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E as pessoas que são colocadas no telefone pra atender esse tipo de ligação, elas são definitivamente treinadas e preparadas, e elas também têm uma supervisão ativa ali. Então, elas não estão trabalhando independentemente. Tem várias pessoas extremamente experientes que estão orientando e guiando essas pessoas que atendem o telefone. E eu nunca vi um caso de uma ligação para o CVV que não tenha sido bem recebida, né, do lado de cá. Nunca ouvi uma reclamação de alguém que acionou essa linha e não recebeu o que gostaria de receber. Então, por isso que eu encorajo mesmo, eu coloco 188 em todos os lugares. Quando eu estava trabalhando no Brasil, eu colocava nas paredes da clínica inteira. E eu acho que todo mundo simplesmente deveria saber esse número, porque a gente nunca sabe, né? Quem que talvez vai precisar um dia. Uma vez que você sabe o número, ele vai estar lá com você.
Sim, e lembrar também que a gente não precisa falar disso só em setembro, né? Que é um assunto que a gente tem que falar, cansar de falar, até deixar de ser tabu e as pessoas conseguirem conversar com isso com mais naturalidade, para às vezes, por vergonha, por medo, a pessoa não fala sobre isso e acaba, infelizmente, né, fazendo o ato do suicídio, né?
Exatamente. As pessoas, eu percebo muitas pessoas que têm medo dos próprios sentimentos, que têm medo dos próprios pensamentos, né? Não só medo do julgamento social, mas que talvez percebem que tem esse tipo de pensamento em relação ao suicídio e se negam a entrar em contato com esses pensamentos e trabalhar esse assunto por medo de si mesmos, né? Então, o que eu diria para essas pessoas é dê o primeiro passo. Você pode, por exemplo, ligar na CVV e falar com alguém. Você não precisa dar o seu nome, você não precisa se identificar. Mas fale sobre as coisas que estão passando pela sua cabeça. Tente explorar isso dentro de você, o que você sente, o que você pensa. Porque quando a gente deixa as coisas acontecerem no piloto automático, a gente perde o controle da nossa própria vida, não tem como isso gerar resultados bons, né? Em nenhum nível da nossa vida, né? A gente precisa perceber o que está passando pela nossa cabeça, perceber o que a gente está sentindo e tentar ter esse autocuidado de entender o que está acontecendo com a gente mesmo.
Com certeza, né? Ana. E para encerrar, a gente falou aqui com os amigos, os familiares. Queria que você deixasse um recado aí para quem está passando por alguma dificuldade.
Olha, o recado que eu quero dar é que a vida é longa e ela está em constante movimento, em constante mudança. Qualquer coisa que esteja acontecendo nesse momento não vai permanecer, as coisas mudam, as coisas continuam caminhando, e como a frase mais famosa em relação a campanhas que abordam o assunto suicídio é as coisas vão melhorar, e isso é real. Muitas pessoas que sobreviveram à ideação suicida deixaram as suas falas disponíveis online exatamente para encorajar as pessoas a encararem e passarem por essa ideação suicida e passarem por esses pensamentos e chegarem do outro lado de maneira que elas se conhecem melhor e conseguem sentir o alívio de não ter esse peso mais. Então, liguem para a CVV 188, falem com alguém que vocês confiam, procurem um psicólogo, falem com um professor de escola, qualquer pessoa que vocês vejam e sintam que vocês podem confiar, falem com essa pessoa sobre o que vocês estão sentindo e o que vocês estão pensando. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas que você ama.
Muito obrigada, viu, Nayara? Muito obrigada pelo bate-papo, pela sua presença aqui. Presença sim, né? Presença virtualmente, né? Porque a Nayara tá lá no Canadá.
Eu é que agradeço por esse espaço de falar. Eu fico muito feliz de continuar engajada aí no Brasil com essa campanha Hora Amarela, que é uma campanha linda, que eu sei que está fazendo muita diferença aí na nossa região e no Brasil como um todo. Então, é uma honra estar fazendo parte daqui. Eu também vou falar que eu estou disponível, as pessoas têm o meu nome. Se alguém quiser entrar em contato comigo, falar comigo sobre alguma coisa, eu estou sempre disponível.
Muito obrigada, Nayara. É isso, gente. Esse foi o nosso último episódio aqui da nossa série da Hora Amarela, onde a gente falou um pouquinho mais sobre a saúde mental dos jovens. Tem mais 3 outros episódios disponíveis aí para vocês ouvirem. Se vocês chegaram agora, escutem os outros 3 bate-papos. E é isso, gente. Procurem ajuda, conversem com alguém, procurem a ajuda de um psicólogo. E a vida é longa, vamos viver ela, né?
É isso aí, Lola. Obrigada, viu?
Podcast Hora Amarela. Um podcast feito para falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Realização Agência Marsala e Caboeng FM. Patrocínio Grupo Imper, Totus, Ultra X e J. Silva Painéis.